Bezat Hashem da Vlamed Bet, da Dado de Yevamot. Bem-vindo a todos ao novo DAF. Estamos na Vlamed Aleph Vlamed Bet, na Mishnah no final da página. Fala Mishnah, Shlosha, Achim, Nesfim, Shalosh, Nochriot. Temos três irmãos, Reuven, Shimon e Levi, cada um casado com uma mulher que não tem nenhum parentesco. Reuven é casado com Sarah, Shimon é casado com Rivka, Levi se casou com Dina. Não tem nenhum parentesco entre si. O que aconteceu? Um deles faleceu. Digamos que Reuven faleceu sem filhos. Shimon fez o Ma'amar. O que é o Ma'amar? Deu a aliança de casamento para Sarah, ou deu um documento de casamento para ela. E pela Torá, eles não estão comprometidos. Tem que fazer Ibum para comprar a mitzvah do Yavam e da Yavam. Para ele fez o Ma'amar. O que aconteceu depois? Shimon faleceu sem filhos. Fala a Mishnah, Levi tem que fazer a Halitza também para Sarah, que é a ex-esposa de Reuven, também para Rivka, ex-esposa de Shimon. Por quê? Por que Levi não pode fazer o Ibum? Shinimah, porque falou o Pasuk, o Met Echad Me'em, Yevama Yavoaleh. Falou o Pasuk, um deles faleceu, um dos irmãos faleceu, e o Yavam, o irmão desse falecido, vai fazer o Ibum, vai se casar com a esposa do falecido. Quando é que é permitido fazer o Ibum? É quando essa Yevamá, ela tem a situação do Ibum por causa de um marido só. Põe aqui o que acontece. Aqui Sará era ex-esposa de Reuven, na verdade. Então tem que fazer o Ibum para dar continuidade a Reuven. Porém, Sarah passou pelo Ma'amar com Shimon, então é parcialmente vinculada a Shimon. Não fez o Ibum, não virou esposa de Shimon, porém, está parcialmente casada com Shimon. Então ela é parcialmente vinculada a Reuven, parcialmente vinculada a Shimon. Shimon também faleceu. Se Levi fosse fazer o Ibum, ele está fazendo o Ibum por Zikat Shnevamim, casando com Sarah, que tem a mitzvah do Ibum por causa de dois maridos, como se fosse. Então fala que o Pasuk não se faz, faça a Halitza. Vamos ver na Gemara por que a Halitza, porque ela não pode sair sem Halitza também. Isso fala Tanakam. Rabi Shimon vai falar Rabi Shimon na continuação, discutindo com Tanakam, Meabem Leizo Sheitze Becholet Lashmiah. Fala Rabi Shimon, Levi pode fazer Ibum com qualquer uma delas, também com Sarah, também com Rivka, e para outra ele vai fazer a Halitza. Vamos explicar na Gemara qual é o opinião de Rabi Shimon. Vai falar a Gemara. Veizikat Shnevamim Deoraita Halitza Namelotiba. Qual é a opinião de Tanakama agora? Tanakama sustenta que o Ma'amar tem sim um efeito. Um efeito que torna a Yevamah parcialmente comprometida a Shimon. Então, pergunta a Gemara. Se o pastor fala que se você faz o Ibum com uma Yevamah que tem um vínculo com um marido só, ou tem o vínculo de um por causa de um marido só. Então, isso exclui esse caso do Ma'amar. Agora ela tem um vínculo também com Shimon. Pergunta a Gemara. Halitza na Melotibai, Levi nem precisaria fazer a Halitza. Uma vez que a Torá fala que não tem a mitzvah do Ibum agora, porque ela tem um vínculo do Ibum por causa de dois maridos, então não tem a mitzvah do Ibum. Se não tem a mitzvah do Ibum, não tem a mitzvah da Halitza também. Essa mulher está proibida para Levi por ser esposa do irmão sem a mitzvah do Ibum. Não tem que fazer Halitza para ela. Então a Gemara entendeu que se a explicação do Pasuk é que é uma proibição pela Torá. Fala a Gemara, ela me dera banal, ve gzera shema yomru shte vamot abod mi bayit echad mityavmut. Fala a Gemara, uma cerca rabínica. Ou seja, uma amar pela Torá não tem nenhuma relevância. Então não é considerado que pela Torá Sarah tem um vínculo com Shimon só porque Shimon fez uma amar com ela. Ela está 100% vinculada ao Ibum por causa de Reuven. Então a pergunta é, então, por que Levi não pode fazer o Ibum com Sarah? É uma cerca rabínica. Qual é a cerca rabínica? Uma vez que parece que Sarah está casada com Shimon, então Shema Yomru Shteva Motabod Mibayet Echad Mityavmot. Se Levi vai fazer o Ibum com Sarah por causa que ela era ex-esposa de Reuven, e Levi vai fazer o Ibum com Rivka, e parece que Sarah e Rivka são tzarot de Shimon, porque Shimon fez uma amar com Sarah, as pessoas vão pensar que sempre, quando temos um irmão que faleceu sem filhos, ele tem duas esposas, Talvez o outro irmão, o Yavá, pode se casar com as duas. Então, para que não aconteça isso, falaram os Ramim, Levi faz a Halitzá para Rivka e também para Sara. Pergunta agora, venha bem lechada, venha chlot lechada. Qual o receio? As pessoas vão pensar que você pode fazer Ibum com duas Yevamot do mesmo marido? Duas Sarot? Então, por que você não fala que Levi pode fazer o Ibum com uma delas e faz a Halitzá com a outra? Fala Gmará, Gzerá, Shemo Yomru, Bait Echad, Mikitzató, Banui, o Mikitzató, Halutz, uma outra cerca rabínica. Qual a cerca rabínica? Porque as pessoas não pensam que em duas sarot do mesmo marido, esse marido faleceu sem filhos, o Yavam tem que fazer o Ibum com uma e com a outra ele tem que fazer a Halitzá. Então, para que eles não pensem assim, vamos falar que Levi vai fazer a Halitzá também para Sará e também para Rivka. Pergunta veio Yomru, começamos a falar de vez em cima. Por que não podemos deixar as pessoas pensarem assim? Realmente, Levi faleceu sem filhos. Shimon fez o Mamar com Sará. E também faleceu sem filhos. Levi pode fazer o Ibum com uma delas, faz a Halitzá com a outra. E qual é o máximo de risco que estamos correndo? Que as pessoas vão pensar que Sará e Rivka são esposas de Shimon. E uma faz a Halitzá, uma faz o Ibum. Qual o problema? É proibido fazer a Halitzá depois que ele fez o Ibum com uma das esposas do irmão dele? Não é proibido fazer a Halitzá? Fala, Idemeabem Gadar Halitzá Hanami. Se é como você falou, que vai vir o Yavá, vai fazer o Ibum com uma das esposas do irmão dele e com a segunda ele vai fazer a Halitzá. Isso tudo bem, não tem nenhum problema. Ele não tinha que fazer a Halitzá, mas depois que a pessoa faz o Ibum com uma das Yevamot. A outra Tzará está isenta da Halitzá também. O receio aqui é outro. Digamos que só pensem em ter que fazer Ibum com uma e Halitzá com a outra. O que acontece? Primeiro vem esse Yavá, faz a Halitzá com uma delas. Agora, a outra, a Tzará, ela não tem a mitzvah do Ibum mais. Depois que uma das esposas do falecido passaram pela Halitzá, não tem mais a mitzvah do Ibum com nenhuma delas. E a pessoa vai querer fazer Ibum, fez a Halitzá com uma, depois vai fazer Ibum com a outra. E ele vai ter que dizer a proibição de Asher lo Ivne. O Pasuk fala, se o Yavam não quer fazer o Ibum, ele faz a Halitzá e fala o Pasuk, todo o ritual da Halitzá. Isso que vamos fazer para esse irmão que não vai construir a casa do irmão que faleceu. Não vai dar continuidade à casa dele. Quer dizer Asher lo Ivne, não vai dar continuidade no futuro. Ele não deu a continuidade. A explicação do Pasuk é uma proibição pela Torá. Depois que Yavam optou pela Halitzá para uma delas, ele não pode mais se casar com nenhuma delas. Nem com essa que passou pela Halitzá, nem com as outras tzarot. Não tem a mitzvah. Se ele optou pela Halitzá, não vai mais construir a casa do irmão dele que faleceu. Então para isso, para que isso não aconteça, que pensem que você tem que fazer a Halitzá com um e o Ibum com o outro, com a outra esposa. O que vai acontecer? Vocês vão seguir essa ordem literalmente. Não vão fazer o Ibum com a primeira e depois a Halitzá com a segunda. Vão fazer primeiro a Halitzá e depois o Ibum. O Ibum é o Ibum proibido. Não queremos que isso aconteça. Portanto, se Shimon faz uma Amar com Sará, ex-esposa de Reuven, e depois ele faleceu sem filhos, Levi não pode fazer Ibum e Halitzá. Ibum com Sará e Halitzá com Rivka ou vice-versa. Porque temos esse risco, que as pessoas vão pensar que Sará e Rivka são esposos de Shimon, tem que fazer Ibum com uma e Halitzá com a outra. Podem pensar que a ordem é irrelevante. Vão falar que pode fazer a Halitzá depois do Ibum, e é proibido. Isso fala agora até agora. A opinião de Rabi Shimon na Mishnah, que fala que a pessoa pode fazer Ibum com qualquer uma delas, porque Rabi Shimon está na dúvida. Será que o Mamar significa alguma coisa ou não significa? Ou seja, Shimon fez a Mamar com Sará. Será que isso significa alguma coisa? Há um compromisso pela lei rabínica também ou não? Talvez não é nada. Sendo assim, fala Rabi Shimon. Levi pode ir fazer Ibum com qualquer uma delas e faz a Halitzá com a outra. Porque se o Mamar realmente funciona, então o quê? Sará está comprometida a Shimon 100%. Pela lei rabínica, ela está comprometida a Shimon. Então ela é esposa de Shimon. Então, Levi pode fazer Ibum com Sará, pode fazer o Ibum com Rivka também. Não pode fazer Ibum com as duas, mas fazer Ibum com uma delas. E se o Mamar não significa nada pela lei rabínica, então ela continua sendo esposa de Reuven. Também Levi pode fazer Ibum com a esposa, ex-esposa de Reuven, também ele é irmão de Reuven. Então, se ele optou fazer Ibum com Sarah, vai fazer a Chalitza com Rivka, não com as duas ao mesmo tempo. Por quê? Temos o Rav Shimon tem uma dúvida. Talvez o Mamar sim funciona pela lei rabínica. É como se fosse o Ibum pela lei rabínica. Então, Sarah e Rivka são tzarot do casamento com Shimon. E Levi não pode fazer o Ibum com as duas, como já vimos. Tem que fazer Ibum com uma e a outra está isenta por completo. Porém, a dúvida é fazer Ibum ou Chalitza. O Ibum com uma e a Chalitza com a outra, porque o Shimon não está certo se o Mahamar funciona ou não. Fala como era a Marava de Estrava. Natan Getle Mahamarou, um Tratzaratá. Um caso interessante. Ele ouviu falar de 100 filhos, ele era casado com Sarah. Shimon, ele fez uma Mahamar com Sarah, deu a aliança de casamento para Sarah. Depois ele falou, eu não quero mais esse mamar com Sarah. Me arrependo, vou dar o divórcio para ela. Deu um get para ela. O que acontece aqui agora? Fala Rava, se ele deu o divórcio para cancelar o mamar, o tratzaratá, Rivka pode passar pelo Ibum com o Levi, depois que Shimon faleceu. Se Shimon não tivesse dado o divórcio para Sarah, qual seria a Lachá? Já vimos? Então, Sarah seria considerada talvez a esposa de Shimon, também Rivka. Levi não pode fazer Ibum com nenhuma delas. Porém, agora que ele cancelou o Mahamar através de um divórcio, então é como se esse Mahamar não existe mais. E a única esposa de Shimon é quem? Rivka. Então, se Shimon falece sem filhos, Levi pode fazer Ibum com Rivka. Avalia Surá. Falarava mais ainda. O que acontece com Sarah agora? Sarah passou pelo mamar com Shimon, recebeu o divórcio de Shimon. Shimon falece sem filhos. Será que Levi pode se casar com Sarah? Por que não poderia? Tinha um mamar, cancelou o mamar. É como se não tivesse um mamar. Então, o que seria Alaha se não tivesse um mamar de primeira instância? Eu venho falecendo sem filhos, Levi pode fazer, e vamos com Sarah. Mesmo sem falar Ava, que assura. Sarah é proibida para Levi. Por quê? Tem uma outra possibilidade que o Yavá não deu um divórcio para Evamá. Uma situação que Reuven falece sem filhos, Shimon dá um divórcio para Sarah, mesmo sem o Mahamar. Aqui já é mais grave. Fala os Ramim, esse divórcio parece como se fosse uma Chalitza. E tem uma Zika, tinha um vínculo entre Sarah e Shimon. Shimon deu um divórcio para Deuget, parece como se fosse a Chalitza, vamos proibir Sarah para Shimon. E para os outros irmãos também, porque parece como ele passou pela Chalitza, e se ela passou pela Chalitza, ela é proibida para também para esse que fez a Chalitza com ela, também com os outros irmãos. Então, para que não se confundam e falem que nesse caso que Sarah recebeu um divórcio sem o Mahamar, e vão falar, ah, Levi pode casar com ela. Então, falam que mesmo a situação que Shimon fez o Mahamar com Sarah e cancelou o Mahamar com o divórcio, esse divórcio não parece como a Chalitza, esse divórcio veio cancelar o Mahamar. E poderíamos pensar que ele pode casar com Sarah, é como se não tivesse o Mahamar na primeira instância. Tendo uma cerca rabínica, proibiram nos dois casos, tanto no caso que tinha o Mahamar depois do divórcio, para que não chegue a ocorrer que Levi vai se casar com Sarah, se não teve o Mahamar e teve o divórcio, que lá parece como a Chalitza, os Chaim proibiram. Isso falou, era a primeira versão. Aparentemente a Halakha não é assim, a Halakha é como a segunda versão. E cada uma segunda versão do que Rava disse. Amarava disse Rava, Natan Getle Mahamarou Tra Afiluhi. Falava a segunda versão. Aparentemente uns sábios entenderam assim de Rava, outros sábios entenderam diferente de Rava. E a segunda versão é que se Sarah passou pelo Mahamar com Shimon, depois Shimon cancelou o Mahamar com o divórcio, Sarah está permitida a Levi. Maitama, por quê? Maideava Bashakle, por quê? Porque tinha o Mahamar, depois teve o divórcio. O divórcio cancelou o Mahamar, é a mesma coisa como se não tivesse Mahamar em primeira instância. Levi faleceu sem filhos, Shimon era permitida para Levi, e ela continua permitida para Levi, mesmo que ela passou pelo Mahamar com Shimon, depois passou pelo divórcio com Shimon. Se Shimon não tivesse dado o divórcio, qual seria a Alaha? Levi não pode fazer Ibum nem com Sarah, nem com Rivka, a esposa de Shimon. Uma vez que ele cancelou o Mahamar com o divórcio, Sarah se permitiu a Levi, também Rivka se permitiu a Levi. Sarah é agora a esposa vinculada a Reuven, Rivka é vinculada a Shimon. Levi pode fazer Ibum com Sarah, E os comentaristas, eles perguntam se Levi pode se casar com as duas, também com Sarai e também com Rivka. É uma questão. Vamos deixar isso em aberto. Fala a Mishnah na continuação. Outra pergunta, uma nova Mishnah. Shneachim nesuim shteachai. No caso familiar. Dois irmãos casados com duas irmãs. Temos Reuven e Shimon. Reuven se casou com Rachel. Shimon se casou com Leá, irmã de Rachel. O met errado é Reuven faleceu sem filhos. Agora, Shimon não pode se casar com Rachel. Por quê? Porque ela é a Rotistó, é irmã de Leá. Leá é esposa de Shimon. Não, é proibido casar com duas irmãs. Shimon está proibido de se casar com Rachel. Porém, Vaharkar, Meta Ishton Shelcheni, depois o que aconteceu foi que Leá, esposa de Shimon, faleceu. E a proibição de se casar com as duas irmãs é só quando a esposa dele está viva. Se depois que a esposa da pessoa falece, Deus nos livre, a pessoa pode se casar com a irmã dela. Então a questão é, será que Rachel volta a se permitir para Shimon? Rachel é eternamente proibida a Shimon. Uma vez que quando ela caiu na situação do Ibum, na Nefilá do Ibum, ela era proibida para Shimon porque ela é irmã de Leá, esposa de Shimon. Mesmo que Leá falece, essa proibição continua. Essa proibição não muda. Se ela começou assim, ela continua. Agora, isso é óbvio. A Mishnah está colocando em perspectiva a nossa Mishnah e a Mishnah que vimos a dois da Pima atrás. A Mishnah dos três irmãos. Temos Reuven, Shimon e Levi. Irmãos parte de pai. Reuven é casado com Rachel, Shimon é casado com Leá. Reuven falece sem filhos. Rachel é proibida para Shimon porque é a Rotistó, irmã da esposa de Shimon. Porém, Levi se casou com Rachel. Levi era permitido para Rachel. Depois, Leá faleceu. Leá, esposa de Shimon, faleceu. E depois quem faleceu foi Levi. Faleceu sem filhos. Agora a questão era, será que Rachel volta a se permitir para Shimon? Agora não tem mais a proibição de Rotistó, irmã da esposa dele, a esposa dele já faleceu. Fala a Mishnah lá, que uma vez que ela se proibiu quando Reuven faleceu, ela se proibiu para Shimon, mesmo que agora ela se casou com Levi, não muda nada. Essa proibição continua para sempre. Então fala, na Pshita, é óbvio que o caso da nossa Mishnah com os dois irmãos, essa é a Alahahashta, uma Hatam de Lomidah Renai Beita Legamri. Amartlo, lá no caso dos três irmãos, quando Reuven faleceu, Rachel não pode se casar com Shimon, porém está vinculada à mitzvah do Ibum por causa de Levi. Levi pode se casar com ela. E se casou com ela. Mesmo naquela situação, falamos que, uma vez que, quando Reuven faleceu, Rachel se proibiu para Shimon por ser a Rotistó, ela continua proibida para sempre. Então, se essa é a Alahá naquele caso, Acha de Kamidah, Emei Beita Legam Elokoshken, aqui, que o quê? Aqui, quando Reuven faleceu, Rachel está proibida para Shimon, e além de precisar da Halitzá, ela pode se casar com qualquer outra pessoa sem a Halitzá, ela se desconectou da mitzvah do Ibum por completo. Lokoshken, não é óbvio que se Leá faleceu depois disso, Shimon não pode se casar com Rachel? Rachel já se desvinculou da mitzvah do Ibum? Isso pergunta a Maria, então por que a gente tem que falar também o caso dos três irmãos? E também o caso dos dois irmãos, que o caso dos dois irmãos é óbvio já. Responde agora, Tana Ha Tana Beresha. O sábio da Mishnah, primeiro ele ensinou essa Mishnah dos dois irmãos, a Mishnah mais óbvia. Ve'achaz eleiteira. E com relação ao caso dos três irmãos, o sábio pensou que Shimon poderia se casar com Rachel. Porque Rachel está vinculada à mitzvah do Ibum, ainda dessa família, por causa de Levi. Levi se casa com ela, Shimon perdeu a esposa. O Tana da Mishnah pensou que Shimon pode se casar com Rachel. Depois ele voltou atrás. Ele voltou atrás e falou que não, está proibida lá. Uma vez que Reuven faleceu, está proibida para Shimon, essa proibição continua eternamente. E de passagem, que é a primeira Mishnah, a Mishnah dos três irmãos, é mais querida para o sábio porque é menos óbvia para ele. Ele se esforçou para entender isso também. Ele tem uma novidade grande para ele, esses três irmãos. Ele pensava que a Alahá era outra. Por isso, Akdema, por isso ele antecipou aquela Mishnah. O Mishnah Lozazanim Kuma, e essa Mishnah dos dois irmãos continua no mesmo lugar. Mas ele já tinha incluído a Mishnah dos dois irmãos no tratado de Evamot, e não vai tirar. Isso fala aqui, a Gemara respondeu. Tadraman fala a Braita. Ba'alea, Hayav Alea Mishum Eshetach, o Mishum Achotisha. O que acontece se Shimon não é tzadik? Reuven falece sem filhos, e Shimon se casa com Rachel. quantas proibições ele transgrediu. Ou seja, se ele não sabe o que é proibido, quantos sacrifícios de Hatat ele tem que sacrificar. Fala primeiro o sábio aqui da Braita. Ele tem que trazer um sacrifício de Hatat por causa de Eshet Ach. Casou com a esposa do irmão sem a mitzvah do Ibum, é proibido. O Mishumah Chotishah e um outro sacrifício porque ele casou com a irmã da esposa dele. Leá não tinha falecido, Shimon se casou com Rachel, transcendeu as duas proibições. Também a proibição de Eshet Ach, tem a proibição de Achot Ishto. Dever Abius, esse é o primeiro de Abius. Rabi Shimon, ele fala Rabi Shimon, Eno Chayav, Ela Mishum Eshet Ach Bilvat. Fala Rabi Shimon, a pessoa só transgride uma proibição de Eshet Ach. Só transgride a proibição de se casar com a esposa do irmão. Ele não transgride a proibição de se casar com a irmã da esposa dele. Mesmo que ele é, ela é a irmã da esposa dele que estava viva. Por quê? Porque en isur hal al isur. Por quê? Quando tem algo proibido. Essa mulher já era proibida para Shimon na proibição de Eshet Ach. Agora depois se inovou, Shimon se casou com Leá, se inovou outra proibição de se casar com Rachel, que é por Achot Ishto, por ser irmã da esposa dele. A segunda proibição é irrelevante e não se recai sobre essa mulher. Essa mulher continua proibida para ele por uma proibição só. Esse é um conceito de Enisur Halal Isso. Vamos ver muito mais sobre isso na frente, no próximo Daf também. Fala aqui a Gemara, Beatania Rabi Shimon, Omer Enochayav, Ela Mishum Achot Isha. A Breta fala o contrário, que se for Rabi Shimon, a pessoa, Shimon, só transgredia a proibição de se casar com a irmã da esposa, não transgredia a proibição de se casar com a esposa do irmão. E a Breta também te fala que ele transgredia a proibição de se casar com a esposa do irmão e não com a proibição de se casar com a irmã da esposa, ao contrário. Fala, mas, Kasha, não é difícil essa pergunta. São dois casos diferentes. Kasha nasa hachai da hachakef nasa amet. A segunda Breta se trata de uma situação que primeiro Shimon se casa com o Leá. E Rachel se proibiu para ele por ser irmã da esposa dele. Essa foi a primeira proibição que se recaiu sobre Rachel. Depois Reuven se casou com Rachel. Então teria aqui a segunda proibição de se casar com Rachel por ser esposa do irmão dele. Por essa segunda proibição não se recai. E se Shimon casa com Rachel, faz a relação com Rachel, ele decidiu a proibição de quê? De Achot Ishto. Por ser irmã da esposa dele. Primeira breta se trata que primeiro quem se casou com Rachel foi Reuven. E aí já Shimon está proibido para Rachel por ser esposa do irmão dele. Depois Shimon se casou com Leá, irmã dela. Então qual a segunda proibição que se recai ele? É a proibição de irmã da esposa dele. A segunda proibição não se recai, somente a proibição que a pessoa tinha já no começo, que era de Eshet Ach, esposa do irmão dele. Pergunta, não, uma pergunta muito interessante. Rabi Shimon, Echad Nasa Med, Bachargach Nasa Chai. Fala, agora, conforme Rabi Shimon nesse caso, primeiro quem se casou foi Reuven. A primeira proibição que Shimon tem sobre essa mulher, Rachel, é por ser irmã de, esposa do irmão dele. Depois ele se casa com Leá. Então, se inovaria a proibição de quê? De Achot Ishto, irmã da esposa dele, não se recai. Uma vez que essa proibição de se casar com Rachel por ser irmã da esposa de Shimon não se recai, Titiabe Ibum, por que Shimon não pode fazer Ibum com Rachel? Primeiro que aconteceu, Rachel se casou com Rachel. Qual é a única proibição que tem sobre essa Rachel para Shimon, por ser esposa do irmão dele? Depois Shimon se casa com Leá, essa proibição de Achot Ishto não se recai. Porém, Reuven falece sem filhos. A proibição de Eshet Ach se permite. É permitido casar com a esposa do irmão no contexto do Ibum. Então por que Shimon não pode se casar com essas duas irmãs? Ele poderia fazer o Ibum com Rachel, porque a única proibição que tinha sobre Rachel se permitiu a proibição de Eshet Ach. Amar Ravash disse Ravash, Isur Achot Ishto mitla talevekai. Fala Ravash, não pense que a proibição de Achot Ishto, Rachel ser irmã da esposa de Shimon, não existe mais. Desapareceu. Não! Essa suspensa em potencial, existe essa proibição de se casar com Rachel por ser irmã da esposa dele? E paca isur Eshet Ach at isur Achot Ishto vechai. Por que essa proibição de Achot Ishto, essa suspensa em potencial, ela existe? Porque o que acontece realmente isso que acontece, exatamente o que a Mara fala? A proibição de Eshet Ach não existe mais, se cancelou, porque agora entrou a situação do Ibum, que se recai. A proibição de se casar com Rachel por ser irmã da esposa dele. Uma proibição você recai sobre a outra, porém, depois que a primeira se cancela, a segunda proibição se recai. E fala uma reviravolta aqui. Veio o Carlo para cá. Uma vez que, depois que se permitiria a cessão do Ibum, se automaticamente proibiria, porque a Rena é irmã da esposa de Shimon, então a mitzvah do Ibum nem começa. A proibição de se casar com a Rena por ser esposa do irmão continua. Portanto, se você fosse falar que a proibição de Ashidach se cancelaria por quê? Porque a situação do Ibum, já não veio falecer os 100 filhos. Porém, automaticamente se recai a proibição de quê? De se casar com a irmã da esposa dele, na realidade, a irmã da esposa de Shimon. E é proibido fazer Ibum com ela, então a mitzvah do Ibum não começa. Continua aqui a proibição de se casar com Rachel somente por quê? Por ser esposa do irmão, não no contexto do Ibum. Isso por isso fala a Shimon que essa é a única proibição que ele transgride se ele faz isso. Pergunta agora, Vesavar Rabiossi Yissur Hala Yissur. Rabiossi foi aquele que sustenta que a pessoa que se chamou em casa com Rahel, ele exige duas proibições, também por Eshetar, também por Ahotishtu. Pergunta agora, Rabiossi sustenta que uma proibição se recai sobre outra? Da Tânia, tenta falar diferente. Avara verá Sheesh Bashtem Mitot. Se a pessoa cometeu um pecado, que dentro desse pecado tinha dois pecados, ele exigia duas proibições. E as duas proibições têm o castigo de pena de morte, porém cada uma tem uma pena de morte diferente. Nidon Bahamura fala Tanakama, a pessoa recebe o castigo mais grave entre as duas. Isso fala Tanakama, conforme Tanakama, uma proibição se recai sobre a outra, temos duas proibições e dois castigos sobre o mesmo pecado. Então, conforme Tanakama, Isur Halal Isur. Rabiossi, ele fala Rabiossi diferente. Nidon bezikari shuna ba'alaf. Fala Rabiossi, em surhara lissura. A segunda proibição não se recai sobre essa situação. Então a pessoa recebe a pena de morte referente à primeira proibição que se recaiu nesse pecado. A segunda proibição é irrelevante. Qual é um caso prático para isso? Vamos ver na frente. Porém, você vê claramente que em surhara lissura, uma proibição não se recai sobre a outra, se acrescenta a outra. Detalhe, como fala Braita, Keit da Marabiosis Nidon Bezikari Shona Abala. Qual é o caso de Rabiosi? Ramoto, Venasit Eshetish. A pessoa se casa com certa mulher. A mãe dela é solteira, que é divorciada ou viúva. Agora, a pessoa está proibida de se casar com a sogra. Essa sogra se casa com outra pessoa, se acrescenta outra proibição de se casar com ela para ser uma mulher casada agora. A primeira proibição era por causa da sogra. A segunda proibição é por causa da mulher casada. Nidon Behamotô. Se a pessoa peca com ela, a pessoa recebe a pena de morte grave, de strefá, ele vai ser queimado, lo aleno. Referente à primeira proibição que se recaiu sobre ela, que é a proibição da sogra. Eshetish Venasit Hamotô. Porém, se primeiro a sogra era casada, depois Reuven se casa com a filha dela. Então, a proibição que Reuven tinha para se casar com a sogra dela primeiro, dele era primeiro por ser casada. Depois se inovou outra proibição por ela ser sogra dele agora. A pessoa, Nidon Beshetit, ele recebe agora a pena de morte de Henek. Ele vai ser enforcado no aluno por ter pecado com mulher casada. Porque a primeira proibição que se recai sobre ela com relação a Reuven é por ela ter sido uma mulher casada e depois se tornou a sogra dele. Então se vê conforme Rabiose claramente ele surra o absurdo, uma pressão não se recai sobre a outra. Viramos a página. Marabiaval disse Rabiaval. Então volta a pergunta. Por que quando o Shimon, no caso do Ibum, Shimon se casa com Rahel. Rahel é esposa do irmão dele, que não se permitiu para Shimon, ela também é irmã da esposa de Shimon. Também é Shetar, também é Ahotishtu. Fala Rabiose, a pessoa tem que trazer dois sacrifícios se ele peca com ela. Um por causa de Eshetar, um por causa de Ahotishtu. A pergunta é que não é verdade. Rabiose não sustenta que surhala isso, uma proibição se acrescenta a outra. Tem que trazer um sacrifício só. Fala, não é modelo Rabiose bem surmossiv. Rabiose concorda que surhala isso. Tem uma situação que uma proibição se recai sim, se acrescenta sobre a primeira, quando a segunda proibição mossiv acrescenta uma gravidade maior, mais repercussões sobre essa mulher. Então tem uma relevância que a segunda proibição acrescenta, tem algo mais grave, mais repercussão do que a primeira proibição, a segunda proibição se acrescenta à primeira. Explica mais qual é o caso na prática. Essa resposta boa numa situação que primeiro que aconteceu foi: Shimon se casou com Leá, Rachel está proibida especificamente para Shimon por ser irmã da esposa dele. Para outros irmãos de Shimon, Rachel é permitida, tanto que Reuven se casou com ela. Depois, Reuven se casa com Rachel. Se inovou a proibição de Eshetar, a proibição de Shimon se casar com essa mulher, Rachel, por ela ser esposa do irmão dele. Essa proibição é mocif, acrescenta uma gravidade bem mais ampla sobre Rachel. Agora, não só que Rachel é proibida para Shimon por ser irmã da esposa dele, também Rachel é proibida para os outros irmãos, para Levi, para Yehudá, outros irmãos deles. Então, é isso no Mosif. A segunda proibição de Eshetar se acrescenta aqui à primeira proibição porque tem repercussões. Torna a situação de Rachel mais grave. Isso explica que é um amigo de Itosef e Sur, de passagem que essa proibição de Eshetar, para agora ser esposa do irmão, isso tem repercussões com relação aos outros irmãos também. Se acrescentou algo, Itosef e Sulegabedide. Essa proibição também se recai sobre Shimon. Agora, Shimon tem duas proibições que proíbe ele de se casar com Rachel: a proibição de Eshetar e a proibição original de Ahot Ishto, irmã da esposa. Porém, ela é Hadenassamed e Acharkev Nassahai. Porém, se o caso é ao contrário, primeiro Reuven se casa com Rachel. Rachel já é proibida a todos os irmãos. Depois Shimon se casa com Leá, e agora tem a proibição de específica entre Rachel e Shimon, que já existia, de Shimon se casar com Rachel também porque ela ser irmã da esposa dele. Não é isso, Mosif? Essa proibição de Ahot Ishto não vem engravecer a situação de Rachel. Então não deveria se acrescentar, porque na Bíblia se fala que Shimon exige também na situação duas proibições, de Eshetar e também de Ahot Ishto. Tem um amigo de Itzar Bekulu Arvata. Talvez você quer falar que a proibição de Ahot Ishto tem uma repercussão maior do que a proibição de Eshetar. Por quê? Reuven se casou com Rachel. Rachel é proibida para os irmãos Shimon, Levi, Yehudá e assim por diante. Agora, Shimon se casa com Leá. Muito que Shimon se casa com Leá, Shimon é proibido para Rachel também. Rachel é proibida para Shimon por ser irmã da esposa. E também as outras irmãs de Rachel e de Leá, tem outras esposas, tem Dinah, tem Yehudit, o que seja, todas essas irmãs também se proibiram para Shimon. Então essa segunda proibição de Ahot Ishto vem sim engravecer a situação de Shimon. Talvez, mas que essa proibição tem uma repercussão maior do que a primeira proibição de Eshetar, talvez essa segunda proibição também se recai, se acrescenta a proibição de Eshetar. Falando aqui, não. Haisur Kolelo é uma outra terminologia para isso. Se a segunda proibição vem engravecer a situação de Rachel, isso é Isur Mosif. A segunda proibição vem engravecer a situação de Rachel. Depois você concorda com isso. Porém, Isur Kolelo é outra coisa. Se a segunda proibição, primeiro alguém se casa com Rachel, Rachel é Eshetar, irmã, é esposa do irmão deles, proibida para Shimon, para Levi e para todos os outros irmãos. Depois, Shimon se casa com Leá. Então Rachel se proibiu para Shimon por causa de que? Também por causa de Ahot Ishto, por ser irmã da esposa dele. E também tem uma repercussão maior, é Kolel. Essa proibição vem incluir outras pessoas para Shimon. Shimon agora é proibido também para Leá, desculpa, para Rachel, irmã da esposa dele, também para Dinah, as outras irmãs. Mas não é isso no Mosif. Essa segunda proibição de Ahot Ishto não faz nenhuma diferença para Rachel. Rachel já é proibida para todos os outros irmãos. Faz uma diferença para Shimon? Aqui a Bíblia não concorda com isso. Se a segunda proibição não vem engravecer a Rachel para Shimon e para os outros irmãos, a segunda proibição não se recai. Mesmo que a segunda proibição venha se engravecer a situação de Shimon para com as outras irmãs de Leá e Rachel. É outra situação, outro mecanismo. Vamos ver no próximo dar mais casos sobre isso, para tentar entender melhor. Primeiro, se não concordo, não acha que isso rala isso na situação. A segunda proibição, que não vem mudar nada com relação a Rachel, não se recai sobre Rachel. Tem outras opiniões que sim sustentam assim. Uma vez que essa segunda proibição de Ahot Ishto agora, por ser irmã da esposa de Shimon, tem repercussões com relação às outras irmãs, A segunda proibição sim se rega também sobre Irahê. Agora, eu sei que não. Se a segunda proibição vem engravidar a situação de Irahê, então se recai sobre Irahê, se chamou pega com Irahê, existem duas proibições. Então, volta à pergunta. Por que a Bielsa disse que numa situação que Shimon peca com Rahel, Rahel é a esposa do irmão dele, também é a irmã da esposa dele, ele tem exigido duas proibições e dois castigos. Por quê? Fala Gmará, Elamará, por isso fala Rava, Ma'aleani alaf que iro asashtain, velo reavelachat. Que a Bielsa falou diferente. A questão da pessoa que pecou bemezit, lo além de saber que ela proibida e pecou com Rahel. Agora o quê? Fala Biosi, consideramos como se tivesse pecado dois pecados, também de Ashetar, também de Arrotishtu. Porém, recebeu uma pena de morte só referente ao primeiro, proibição que se recaiu. Se se recaiu Ashetar, proibição de se casar com ela por ser esposa do irmão, essa pena de morte que ele recebe. Se acontece o contrário, primeiro se recai Arrotishtu, a proibição de se casar com ela por ser irmã da esposa dele, depois se acrescenta Ashetar, então a segunda proibição sim se recai sobre a primeira, como dizemos que tem Isur Mosif. Isso fala que a Gemara, a pessoa receberia a pena de morte mais grave entre as duas. Isso fala que a Gemara. Vehem kiata ravina mara biuchanan, assim falou ravina, nome de biuchanan, ma'ale ani alav kilo asashtain venu chayav elachat. Exatamente isso. Agora, pergunta para mais nafkamina. Que diferença faz se consideramos que ele pecou dois pecados ou um pecado, na prática ele recebe o castigo, certo? O castigo, que diferença faz se ele pecou mais pecados ou não para nós? Sendo que a pessoa pecou o mesilho e tem a pena de morte. Mas ele covrou o Benedeshaim Murim. Aqui a repercussão é uma repercussão com relação a onde vão enterrar essa pessoa. Ele recebeu a pena de morte. Existem dois cemitérios que o Sanedrin, depois que eles condenavam a pena de morte para alguém, o Tribunal Supremo condenava a pena de morte, essas pessoas eram enterradas. Se eles foram condenados à pena de morte mais grave, de apedrejamento ou da queima, então eles estavam num cemitério de Rechaim Gurim, perversos por completo, Loalem. Se eles foram condenados à pena de morte diante da espada ou do enforcamento, Loalem, eles estão enterrados no cemitério de perversos, porém não perversos Rechaim Gurim, perversos menos graves do que os primeiros. Agora essa pessoa, mesmo que ele foi condenado à pena de morte mais leve, porém ele foi condenado à pena de morte porque ele pecou dois pecados, de uma vez só, dois pecados que obrigariam ele, cada uma a pena de morte, fala, Deus seria considerado como um perverso completo, ele é enterrado naquele cemitério dos perversos completos. Mesmo que na pena de morte, na prática, foi a pena de morte mais leve, ou de enforcamento, ou da espada. Isso fala aqui, Agmará. É verdade, paramos no meio, no começo da página, primeiro vamos começar uma nova sugiá, vale a pena ver essa próxima sugiá, junto com o próximo daf. Uma sugiá que vai trazer muitos exemplos de Enisur Halal, se uma proibição não se recai sobre outra, quando sim, discussões sobre isso, completando esse assunto, um assunto muito importante, muito interessante. Obrigado pela atenção e até amanhã. Baruch Adonai Olam. Amém.